com o especialista.
O nosso bate-papo é com o médico ortopedista Marcos Almeida. Olá, bom dia, prazer recebê-lo de volta.
Bom dia, prazer estar aqui com você também e com seus ouvintes.
Pois é, então o corpo cansa, né? Todo mundo que foi atrás do trio e agora 7 dias, realmente é uma fadiga. Parece que equivale em um dia de carnaval a 4 dias de academia, doutor Marcos.
É, depende da atividade do indivíduo, né? Mas normalmente esses que seguem a maratona os 7 dias, eu acredito que equivale a muito mais, porque às vezes ele fica até a noite inteira, né? Nessa maratona, nessa atividade física intensa, que é sim uma atividade de alta performance. É uma dança que envolve pulo, que envolve caminhada. Então é sim uma atividade de alta performance, e como toda atividade física de alta performance, ela produz lesão. Essas lesões, elas são mais comuns, eu diria, nos membros inferiores, embora possam existir também nos membros superiores, mas elas estão aí bem localizadas em pé, coluna, joelho, e em termos de músculos, os músculos da panturrilha e do quadríceps, da coxa, são os mais acometidos.
É quem vai mais sofrer, né? O que que ocorre? As lesões mais comuns, quais são as queixas depois que vem logo aí nos ambulatórios, né? Nos especialistas nessa área de ortopedia, depois de uma festa como essa, depois de um carnaval.
Veja, lembre aquela situação do indivíduo que há muito tempo não faz atividade física e joga uma partida de futebol. No outro dia a expressão é, tô todo quebrado.
Isso.
Então é isso que acontece, só que como você mesmo disse, essa partida de futebol é continuada por 7 dias. Então a primeira sensação é aquela sensação de dores musculares generalizadas. Muitas vezes o indivíduo no início, ele não consegue identificar. Passam aí 2 ou 3 dias e aí se localiza realmente o problema. O inchaço, que é o edema... Se localiza também a dor e às vezes alguma vermelhidão, algum processo inflamatório. Geralmente o pé. Por quê? Porque o pé, na verdade, sofreu impacto na articulação de carga, né? Assim como o joelho e a coluna também. Mas o pé na caminhada, o pé pode sofrer, inclusive, fraturas por estresse. Existe uma fratura que é muito típica dos marchadores, né? Como, por exemplo, no exército, que se marcha com contorno o tempo inteiro, que é uma fratura de estresse naqueles ossinhos pequenos do pé, chamado metatarsianos. Isso também pode acontecer em quem pula carnaval. Então, é muito comum. É uma fratura por estresse que, às vezes, precisa até imobilização. O indivíduo precisa imobilizar. No joelho, né? Quem já tem algum problema de joelho, as moças que podem ter algum desarranjo no joelho, alguma condromalácia, isso vai piorar imensamente a dor. E na coluna vertebral também. Isso é especialmente importante para aquelas pessoas que não têm preparo físico, né? Porque aí ainda é pior. Ele se jogou numa atividade sem o devido preparo físico. Então é importante que após o carnaval se tenha um período de relaxamento, onde o indivíduo vai fazer a atividade física com alongamento, sem impacto, preferencialmente atividade física na água, como a hidroginástica, natação. E uma coisa extremamente importante é se hidratar, porque todas essas lesões produzem produtos inflamatórios, são inflamações que ocorrem em vários músculos e articulações. E esses produtos inflamatórios, esses produtos do metabolismo muscular lesado, como por exemplo o ácido lático, eles são muito agressivos ao corpo e precisam ser eliminados. Então já não se hidrata bem durante o carnaval. Uhum. Então depois do carnaval... triplique essa hidratação, porque aí o rim vai gradualmente eliminando esses produtos tóxicos da inflamação que foi gerada durante esse tempo.
Então, aí o tripé, né, que vai sofrer mais, pé, joelho, coluna, e a importância desse cuidado, dessa orientação, incluindo aí a questão da hidratação, se você não tinha até então essa informação da importância do reforço da hidratação também, pós-carnaval, durante o tratamento, agora já sabe. Agora, as articulações, né? O joelho, nós falamos, o peso, o pula-pula do carnaval. Essas inflamações, para quem já tem um problema, elas se agravam aí nesse período?
Sim. Supondo-se que o público que mais frequenta o carnaval é o público jovem, a gente não esperaria, por exemplo, problemas como artrose. Mas esperaríamos outros problemas igualmente importantes. Um deles eu falei aqui, que é a condromalácia patelar. Isso é um desarranjo do joelho que é muito frequente, especialmente nas mulheres jovens. E essa condromalácia é agravada pelo uso de salto. Então tem meninas que vão para o carnaval usando salto. Isso dá uma sobrecarga no joelho. E também pelos pulos, né? Os pulos e as caminhadas, especialmente porque o pulo ele é freado pelo músculo que está também ali preso na patela, que é a famosa rótula do joelho, né? Então o que vai acontecer? Vai começar um desgaste da cartilagem desse joelho. Esse desgaste ele vai se acentuar. A pessoa já tem esse desgaste, e isso vai ser acentuado. É como aquele leg press que se faz na academia ou aquela bicicleta continuada por muito tempo. Geralmente gera dor no joelho. E quem tem algum desarranjo no joelho, seja osteoartrose, seja condromalácia, vai piorar imensamente. Nesses casos, não só a hidratação resolve. Não é suficiente, né, fazer hidratação, fazer o relaxamento, mas sim uma fisioterapia localizada, inclusive com alongamento da musculatura posterior do joelho, tentando também alongar o quadríceps e reforçá-lo para que ele folgue um pouco a musculatura e deixe o joelho um pouco mais livre. Especialmente tirar carga, atividade de carga. Então não frequenta academia para carga nesses dias. Se você foi ao carnaval e faz academia, relaxa um pouco da academia, faça alguma atividade em água, faça alguma atividade de alongamento, faça um pilates, vá procurar uma fisioterapia, porque é bem melhor do que você voltar à academia e produzir mais lesão ainda.
E aí nessa área de ortopedia também os traumas, né, são muito comuns, não por acaso, durante todo o circuito da folia se coloca especialistas nessa área de ortotrauma, porque são muitos casos também pós-carnaval, pós-festa de modo geral, né?
Exatamente. Alguns são importantes, eu já falei da fratura de estresse no pé, mas ela também pode ocorrer na tíbia. Dá uma espécie de, entre aspas aí, canelite, né? O indivíduo fica com a dor exatamente na canela, nesse osso da perna. E isso pode evoluir só para uma inflamação ou até para uma fratura de estresse da tíbia também. Outra coisa importante são as rupturas tendinosas. Então, no pé, o tendão de Aquiles, ele pode romper com o pulo seriado. Também tendões dos dedos podem se romper com o pulo seriado. E uma coisa que pouca gente sabe é a síndrome compartimental crônica. O que vem a ser isso? É um edema muito grande, um acúmulo de líquido inflamatório muito grande na panturrilha, que aumenta a pressão e dificulta a circulação, produzindo dor. E muitas vezes isso é ocasionado porque sangue também se coleciona na panturrilha, especialmente em pacientes diabéticos, que às vezes nem sabe, tem muito diabético tipo 1, que são jovens, né, os diabéticos jovens que usam insulina, mas tem também diabéticos tipo 2, que são diabéticos aí de 30 anos, 35 anos, e que estão no carnaval e que não sabem disso, que eles têm maior fragilidade para conseguirem produzir esses hematomas por lesão, produzir esse edema e dificultar a circulação da perna. Isso é uma situação que é relativamente grave e que o indivíduo fica, às vezes, até com um edema muito grande, sem andar e que deve procurar a orientação médica. Outra situação são as pessoas que usam anticoncepcionais, também estão sujeitas a isso, né? Essas lesões musculares extensas, especialmente com hemorragia, e pacientes que usam também anticoagulantes.
Mas seria o quê? Essa pessoa já tem a predisposição, já tem um fator de risco por doenças outras, e num momento como uma festa como essa, ela sofre um impacto, ela sofre um trauma.
Exatamente.
E no local potencializa o inchaço.
Isso, exatamente.
Tem primeiro empurrou, tomou, enfim, uma pancada.
Ou pulou, porque é uma lesão por esforço repetitivo, né? Quando a gente faz seriados pulos, seriados exercícios com o mesmo músculo, ele está propenso a estiramentos, e esse estiramento pode produzir uma lesão arterial, uma lesão, um sangramento, digamos assim, nesse músculo, que vai aumentar muito o edema. Então, sim, se você estiver nesta situação,
olha,
é bom que se procure mais rápido possível um serviço de saúde, porque isso normalmente não se resolve sem o tratamento médico, né? Que muitas vezes é uma drenagem desse hematoma.
Falando nisso, não sei, vou relatar um caso aqui, que me ocorreu agora, que eu lembrei, que pode estar relacionado a isso. Um jovem também, estamos falando de carnaval, claro, mas nas academias, e agora é verão, e todo mundo procura, e parece que o ano só começa depois do carnaval, então tem gente que está começando agora também entrar na academia para ficar em forma durante o ano. E o esforço repetitivo, esse jovem relatou que ele pegou muito peso, estava naquela empolgação, fazendo academia junto com o primo, que tinha outro preparo físico que não o dele, e ao chegar em casa ele sentiu uma dor muito forte, achou que era um problema comum, tomou um analgésico, depois começou a sentir taquicardia. E ao chegar num posto de saúde e levado para uma emergência, ele descobriu que tinha algo muito grave, ou seja, ele lesionou aí também a musculatura, entrou em falência, ele poderia ter tido um problema sério, inclusive, né? Tem um nome, inclusive, essa doença, eu não me recordo aqui agora.
É, inclusive, essa situação que a gente está falando da síndrome compartimental pode levar a uma necrose extensa da musculatura. Uhum. Inclusive, se isso se sobrepuser uma infecção a isso, pode se tornar até uma faceite, que pode ser uma faceite até necrotizante. Mas esse é um cenário muito aterrorizante. Normalmente isso não acontece, é uma coisa mais rara.
Mais simples, né?
O mais comum é as pessoas não saberem que a academia é uma atividade de alta performance, assim como o carnaval também, e acharem que podem entrar numa atividade de alta performance, primeiro, sem preparo, e segundo, sem sofrer lesão. São dois erros graves. Todo mundo que faz alta performance, qualquer esporte, academia, futebol, vôlei, se for competitivo, se for levando o organismo a próximo do limite, ele tem que estar preparado para saber que ele vai produzir lesão, que ele vai ter uma consequência disso e que não é benéfico à saúde, ao contrário do esporte de condicionamento. Esse sim é benéfico, mas o esporte de alta performance não é benéfico à saúde.
Ok, lembrando aos nossos ouvintes, o nosso bate-papo de hoje é com um médico ortopedista que está aqui com a gente esclarecendo as suas dúvidas, falando sobre inchaço, problema, edema, entorses, enfim, tudo relacionado a essa área. O Marcos Almeida tem ouvinte na linha 3328-7666. Maria, do bairro de Brotas, tem uma pergunta. E também o Carlos, do bairro de Brotas. Bom dia. Oi, Maria.
Bom dia, paz e bem.
Pra você
Oi,
também.
Sabe o que é? Eu tô com esporão, eu e minha irmã, e não sou gorda, tenho 1,53 de peso e 1,56 e outro. Eu tenho hérnia de disco, que é L3, L4, L5, S1, onde há ainda pequeno foco de rotura no anel fibroso. Gente, como é que a gente se cuida se a saúde como tá? Eu queria saber como fazer e cuidar de esporão, porque dói demais. E eu tenho artrose em um dos pés, além de esporão, e nas cadeiras.
Ok. Que pena, né? Imagina a dor, o incômodo que deve ser. Obrigada, então, pela sua participação, tá? Vamos tentar te ajudar, sim.
Ô, Marcos. Pelo que a ouvinte falou, trata-se de uma doença degenerativa, que pode acometer as articulações ou tecidos extra-articulares. Alguns até chamam isso de reumatismo extra-articular. É a osteoartrose que ela disse que tem. Acomete várias articulações, inclusive a coluna vertebral. Nestes casos, e aí vou me focar só o esporão, é uma inflamação da fáscia plantar. O que ela deve fazer? Primeiro usar um sapato com um saltinho pequeno, de três dedos, de mais ou menos três dedos, para jogar a carga para frente.
Que ele é na bela, são dali a rasteira, nem
exatamente,
pensar.
Exatamente. Rasteira piora. Segundo, o solado tem que ser um solado confortável, ou ela utilizar também as calcanheiras ou palmilhas que fazem o um amortecimento do impacto. Terceiro, alongamento, tem que ser na fisioterapia. Quarto, ela procurar saber se o caso dela, doendo tanto assim, não seria o caso de entrar com medicação também anti-inflamatória.
Vamos já também responder as perguntas dos nossos ouvintes que chegam pelo WhatsApp. Respondendo aqui a ouvinte Ana, ela diz: eu tenho uma bicicleta que não é elétrica, sente muita dor no joelho e às vezes quer saber quanto tempo ela pode pedalar para melhorar isso, né? Usa todos os dias e, enfim, bicicleta melhora, alivia ou pode piorar?
A bicicleta com certeza piora, porque é o movimento de flexão com carga no joelho. Ela deve desistir da bicicleta.
Ela disse que toma anticoncepcional todos os dias, não sei qual a relação aí, mas ela
relatou. Não, não tem não. Deve ter sido porque eu falei da história do anticoncepcional antes.
Tá bom. Então desistir da bicicleta, não é elétrica, ou então moderar aí esse uso diário.
Preferencialmente ela fazer uma atividade que não dê carga no joelho.
Pronto. A ouvinte Aline, lá do bairro de Brotas, diz o seguinte, que gosta muito do programa, obrigada, né, por esse reconhecimento. Ela disse que entortou o pé, usou esse termo, né, entortou o pé ao descer do ônibus. Tem 2 dias. Está andando, mas sentindo muita dor e está inchado. O que, que ela pode fazer? Ela pergunta, colocar gelo em casa resolve?
Olha, a torção, ela pode, supondo que é uma torção de tornozelo, ela pode ser de leve, moderada ou um pouco mais séria. A torção leve dura em torno de 15 dias por aí para ter uma melhora. E essa sim poderia ser tratada em casa com gelo ou coisa parecida, embora não seja aconselhável. Seja aconselhável ela ver qual foi o grau dela, porque, por exemplo, uma torção de terceiro grau pode levar até 3 meses o tratamento. Então é importante que ela consiga, pelo menos em uma unidade de saúde, identificar qual é o caso dela.
É interessante essa participação da Aline, porque dentro dessa área de ortopedia, senti uma dor, inchaço, estou com um corpo dolorido, aí, lá vai aquelas medicações fáceis de encontrar na farmácia, relaxante muscular e um analgésico, e fica tudo bem, e às vezes vai protelando e até piorando.
Exatamente,
né?
E às vezes cronifica, né?
Como, o que seria isso?
É porque quando a gente tem uma lesão muscular ou ligamentar, se ela não for bem tratada, o ligamento ou o músculo ele não se recupera como era originalmente. Então cria uma fibrose, que essa fibrose vai ser sempre dolorosa e sempre instabilizar. Não é incomum você encontrar alguém que diz assim, ah, eu torci meu tornozelo uma vez, não liguei e agora fico torcendo o tempo todo. Isso é a cronificação de uma lesão do ligamento que estabiliza o tornozelo para que a pessoa não torça. Então, por isso é importante, mesmo sendo uma lesão considerada simples na ortopedia, mas é importante que tenha um tratamento adequado.
E qual vai ser esse tratamento adequado em caso de uma torção ou de outros problemas que já falamos aqui? Vai, enfim, imobilizar, tomar um remédio? Qual é a indicação, o tratamento?
Verificando que há uma lesão, pelo menos parcial, a imobilização está sim indicada na maioria dos casos. Então, se faz imobilização, que varia aí de uma a 4 semanas, a imobilização pode ser o gesso fechado, a tala gessada, seguida de repouso, anti-inflamatórios, e depois tem que recuperar o que a gente chama de propriocepção e força muscular, para que o indivíduo volte a ter o controle da sua articulação. Isso só se faz na fisioterapia. Então, embora seja uma lesão tida como uma lesão simples, né? É como a dor de cabeça. A dor de cabeça é simples, mas a dor de cabeça pode ser simplesmente um problema emocional, até um aneurisma. Então, é difícil a gente diferenciar uma coisa da outra. Graças a Deus, as coisas mais simples são mais comuns. A gente não está aqui para assustar o ouvinte. Então, o mais comum é uma torção simples que se resolve ao longo do tempo. Mas é importante que ele procure o médico para ter certeza que ele não está fazendo nada de errado.
Pois é, tá? Então, nada de ficar em casa tomando remédio paliativo. Ah, ouvi falar que alguém fez isso, melhorou. Vai empurrando aí a situação sem procurar um especialista. É importante, de fato, ter uma avaliação. Aquilo que pode já ser aparentemente simples pode esconder algo muito mais grave, ou seja, piorar a sua situação. Então, prevenção é também a palavra de ordem. Não só no carnaval, que já terminou, mas no dia a dia, nas atividades físicas. O que seria interessante como dica para a gente garantir uma saúde dentro desse aspecto da ortopedia?
Em primeiro lugar, eu acredito que tem que fazer uma alimentação adequada. Então, todo mundo que deseja praticar esportes deveria ver qual a ingesta adequada de carboidratos, principalmente, porque o carboidrato é que fornece essa energia mais rápida para o consumo na atividade. A hidratação é fundamental, a gente já falou aqui. O uso também ou de frutas e verduras ou então de algum complexo vitamínico, aí diferenciar de uma série de outras coisas que se usa na academia, certo? Então, cuidado com excesso de proteína, cuidado com creatina, cuidado com anabolizantes. Eu estou falando de vitaminas que podem ser utilizados, complexos vitamínicos, que podem ser utilizados por médicos e que podem ser prescritas por médicos, certo? Então é importante isso, a vitamina C é importante, a vitamina D é importante. Bom, além disso, é o segundo ponto. O segundo ponto, o indivíduo tem que saber que alta performance não deve ser feita para quem não deseja ser um atleta profissional. Deve ser feito condicionamento. É uma atividade moderada, que tem uma regularidade na semana, preferencialmente 3 vezes por semana, e que dura aí de 1 a 2 horas no máximo. Isso inclui aí uma caminhada que pode ser feita, ou uma caminhada seguida de alguma atividade de alongamento, de reforço muscular, ou a caminhada seguida de corrida, mas nunca ultrapassando esse limite. Hoje em dia existem aí, né, as academias de Pilates, que é uma atividade muito boa para condicionamento.
Ok, vamos então a mais um bloco de perguntas aqui chegando pelo WhatsApp, tá? E guardando todas as dicas. Hoje o nosso especialista, Marcos Almeida, médico ortopedista. A ouvinte Sandra, ela quer saber, quem tem desvio na coluna pode fazer academia?
Pode sim. Agora, entenda que a academia, ela não é feita para tratamento. Então você pode fazer, trabalhar toda a região de perna, de braço e tal, que não está afetada. O tratamento é feito normalmente com ortopedista e fisioterapeuta. No caso da coluna, inclusive, o RPG é mais indicado, porque vai reforçar aqueles músculos que estão sendo contrários à deformidade, são antagonistas à deformidade e que vão melhorar ou impedir que a deformidade progrida.
A ouvinte também pergunta, uma outra ouvinte, que quando ela faz caminhada sente dor na sola do pé, o que seria isso?
Aí pode ser ou a caminhada em excesso, que está levando a alguma inflamação dos tendões ou da face plantar, ou a depender da idade, pode ser também como a nossa ouvinte, que falou que tem o esporão plantar, né? Além do esporão, a gente sabe que tem calosidades no pé e que tem também joanete, que provoca sobrecarga. Então, é muito difícil a gente dizer, mas deve ser alguma coisa nesse sentido.
Tem que avaliar. A Eliane pergunta, meu pé incha muito ao redor, também no peito do pé. O que poderia ser isso? Inchaço, né? Edema no pé.
É, no peito do pé, que a gente chama ali o médio pé, já indo para frente do pé, que a gente chama de antepé, aí com certeza é algo em tendões ou nas articulações dessa região do pé. Carga excessiva, né? Tipo o carnaval que a gente acabou de falar, é uma causa comum de inchaço ali no meio do pé.
Célia Nunes, que mora no bairro da Ribeira, diz o seguinte, ela quer saber, ela tem 2 hérnias de disco, faz caminhada todos os dias, mas não consegue correr, pois quando tenta dar uma corrida, né, correr o mínimo que seja, dói muito as pernas. Isso é normal para quem tem hérnia de disco?
Normalmente o impacto, de novo, né? Uhum. Então a gente sabe que o impacto, a coluna vertebral sofre e só tem hérnia de disco por causa da carga e do impacto. Então, pessoas que têm hérnia de disco, têm uma tendência, inclusive, à obesidade, elas não devem fazer corrida, realmente não. Ela deve procurar atividade sem carga, ela deve ir para hidroginástica, por exemplo, deve ir para um yoga, deve ir para o pilates, que não tem carga direta com impactos seguidos na coluna.
Algumas pessoas dizem que têm dificuldade de encontrar o profissional, né, na área de ortopedista, de ortopedia. Marcos, doutor Marcos, ele atende numa clínica particular, aí no bairro Taigara, né?
Isso.
Mas também no Hospital Santa Isabel, que tem lá um ambulatório que atende também pelo SUS?
Isso, tem. Na verdade, hoje em dia, se conseguir uma, infelizmente, né, no sistema público de saúde, se conseguir uma consulta para as urgências, já está extremamente difícil, são filas e mais filas, né? Imagine uma consulta letiva. Então, eu entendo perfeitamente, mas eu acredito que nós temos que utilizar isso, né, a nossa força, para a gente mudar a situação. Não podemos sair do país, temos que mudá-lo. Então, eu acredito que a gente, infelizmente, não pode abraçar, né, todos os ouvintes. A gente gostaria de atendê-los a todos, é impossível. Nós temos uma sociedade de ortopedia com um grupo grande de ortopedistas, hoje inclusive presidida pelo Dr. Daniel Alencar, mas o responsável por suprir a demanda da população, na verdade, é o gestor, no caso da Bahia, Secretaria Estadual de Saúde.
Hoje nós temos aí nas UPAs, nas unidades de pronto atendimento, entre equipes, encontra também um ortopedista, né, pode buscar para quem tem realmente uma lesão, algo mais sério, e o ideal é fazer o acompanhamento. Aquelas pessoas que têm, por exemplo, doenças como o caso da ouvinte que pergunta aqui, sobre artrite reumatoide, que é algo que vai necessitar um acompanhamento mais sistemático, né?
Exatamente. A artrite reumatoide é uma doença reumática, que varia aí, né? Pode ser de leve a muito grave. E essa paciente deve fazer o acompanhamento com o reumatologista, porque as complicações sem tratamento são muito sérias.
Ela quer saber se existem atividades específicas para quem tem exercícios, né?
Existem exercícios específicos e, inclusive, existe um ambulatório de doenças reumáticas lá no... Tanto no Santa Isabel existe, no Hospital Irmã Dulce existe, quanto também na Escola Baiana de Medicina. Tem um ambulatório específico dessas doenças reumáticas que ela pode procurar, inclusive com fisioterapia específica. É como a gente estava dizendo, UPA, emergência são coisas Sim. que são dirigidas a um público específico. Essas consultas eletivas, ele deve procurar a rede, aqui a rede de Salvador, da Secretaria de Saúde de Salvador, eles vão saber direcioná-la, né? Ou da Secretaria Estadual de Saúde. São esses dois órgãos, como eu tinha dito antes, responsáveis por essa assistência também. Eles têm unidades, que são unidades de assistência básica e especializada, onde ela pode ser encaminhada. Inclusive, o Hospital São Isabel é da rede.
Então pronto, o Hospital Santa Isabel, que atende, tem um ambulatório nessa área de reumatologia e também de ortopedia, quinta-feira, Dr. Marcos inclusive atende lá. Também falamos aqui do Hospital Irmã Dulce, falamos também das UPAs em caso de emergência e para o atendimento específico aqui em Salvador seriam esses pontos aí indicados, né?
Não, tem vários, né? O Hospital das Clínicas também são na verdade,
tem que buscar a rede, exatamente, na verdade.
A rede. Através das duas secretarias, a rede é grande, eles poderão indicar o paciente, né, onde encontrar. Se não quiser ir direto, ele pode ir no posto de saúde próximo da casa dele e solicitar essa consulta.
Tá bom. E aí o hospital, a Escola Baiana de Medicina, que fica ali no bairro de Brotas, na DAB, né, pode também ter um atendimento. A Adna pergunta, em caso de esporão plantar, qual é o melhor tratamento?
A gente falou aí, né? Então, aquele salto anabela, aquela palmilha, às vezes necessita remédio, fisioterapia sempre para alongamento e muitas vezes o paciente pode recorrer a infiltrações ou tratamentos através de ondas de choque ou coisa parecida. Mas já é um tratamento... O problema é o paciente, né? Porque o paciente é impaciente normalmente.
Quer resultado logo, gente.
Quer resultado imediato,
viu? Às vezes aquele
São meses de tratamento.
Meses.
A gente, fazer uma brincadeira, a gente destrói o nosso sistema musculoesquelético durante vários anos, depois quer a resposta em uma semana. Não dá.
Ok. Finalizando já a última pergunta aqui da Adeilda. Obrigada a participação de todos. Aquele que não deu para responder hoje, numa outra oportunidade, fica aí a pergunta no ar. Mas a Adeilda quer saber a diferença entre osteopenia e osteoporose. A mãe dela tinha osteoporose há 12 anos e agora o médico disse que ela tem osteopenia.
A osteoporose é uma situação mais grave. É definida como uma perda óssea além do aceitável. Hoje em dia se diz que é menos 2,5 desvio os padrões, mas a paciente não vai entender muito isso, ouvinte. Então assim, tenha na cabeça que osteoporose é doença, é uma situação de perda da massa óssea mais grave. E a osteopenia é uma condição mais leve, onde a perda de massa óssea ainda não chegou nessa situação. Então no caso da mãe dela, parece-me que melhorou por essa informação.
Então é isso que a gente manda, que bom, né? Pode acontecer também, pode, casos são reversíveis. Se a pessoa acompanha o tratamento direitinho, melhora.
Isso, melhora sim.
Ok. A gente quer agradecer então ao Marcos Almeida, médico ortopedista, que esteve com a gente hoje aqui no Saúde no Ar. Obrigada, suas considerações finais.
Eu que agradeço a você por mais essa oportunidade e agradeço aos múltiplos ouvintes que mandaram perguntas, mostrando que é um assunto que interessa bastante. E deixar aqui a minha mensagem a todos que... Carnaval já passou, a vida vai continuar, mas se você tiver com algum problema ortopédico, saiba que nós estaremos aí à disposição para esclarecimentos, tirar dúvida e que todos aí agora reiniciem o ano, como você mesmo disse.
Vamos lá, com muita saúde. Obrigada mais uma vez a todos que fizeram com a gente, a toda a nossa equipe. O Saúde no Ar volta amanhã com muito mais.
Acabamos de apresentar Saúde no Ar. Até o próximo encontro.